começa agora com a palavra o governador, um programa semanal do serviço de rádio da SECOM.
Olá, eu sou Maura Henrigo e começa agora mais um programa com a palavra o governador. Aqui ao meu lado, o governador Raimundo Colombo. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, é um prazer estar contigo novamente, com todos que nos assistem, nos ouvem. E deixar aqui um abraço carinhoso a cada um e a cada um.
Governador, Santa Catarina vem enfrentando uma série de desafios nos últimos dias. Na mesma semana, nós tivemos granizo no oeste, alagamentos no vale e chuva congelada na serra. Como é que o senhor avalia o trabalho de prevenção e socorro às vítimas do granizo e da chuva?
Foi uma semana difícil, né? A gente já tinha essa informação alguns dias antes. Nosso radar já apontava que nós teríamos uma chuva muito intensa. E, de fato, isso se confirmou. Teve municípios que chegou a 300 milímetros em 50 horas, que é um volume, assim, absurdamente alto, né? No ano todo chove 2.000, né? Então, em 3 dias, você teve uma chuva intensa. Eu estava até lá no oeste quando começou a perceber o tempo fechando e aí veio uma chuva de granizo muito forte. 4 municípios decretaram emergência. Nós imediatamente tomamos as providências para levar a telha, o material, para prestar toda a assistência. Mas, claro, muitos prejuízos se dão nas propriedades, na produção agrícola, né? Houve realmente um fenômeno muito intenso, muito forte. E aí, depois começou as chuvas aqui, mais no Vale do Itajaí, em todo o estado, mas concentrado ali com consequências muito fortes. E como nós sabíamos antes, nós conseguimos informar todas as famílias, né? Então todo mundo deixou as suas casas, levou os mantimentos, se preparou para uma situação que estava sendo anunciada. E eu quero agradecer a população, porque todo mundo respeitou as orientações técnicas da Defesa Civil, cumpriu o seu papel. Então, quando todo mundo colabora, o impacto é menor. E mesmo a chuva chegando a 10,59 em Blumenau, 10,46 em Rio do Sul, né, em muitas outras cidades, eu sobrevoei, visitei algumas cidades, realmente ficaram muitas alagadas, sobretudo pequenas. Fiquei impressionado com o Rio do Oeste, fiquei impressionado com Laurentino, né, com Lontras, mas enfim. A verdade é que nós conseguimos minimizar o efeito. E mesmo com uma chuva tão forte, como nós sabíamos antes, nós esvaziamos todas as nossas barragens. Taió, Ituporanga, né, José Boatê e também as barragens que geram energia elétrica naquela região. Porque a função é que as barragens fica cheia, exatamente para gerar energia. Nós esvaziamos elas porque nós sabíamos que viria uma chuva depois. Então a gente conseguiu, além de conter, administrar essa situação de tal forma que ela teve um impacto menor do que teria. Claro, com as obras que estão iniciando agora, né, ontem foi feita a abertura do edital da sobrelevação da barragem de Taió e a sobrelevação da barragem de Ituporanga já terminou a licitação, a empresa que perdeu entrou na Justiça e dia 9 a Câmara do Poder do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina vai julgar a nível de recurso e aí nós teremos condições de iniciar esta obra. O radar meteorológico que vai dar uma avaliação ainda mais completa do que o que nós já temos hoje, onde houve uma evolução enorme, mas vai ser muito melhor, porque esse radar que nós estamos operando agora, ele te dá uma visão das nuvens mais altas, ele tem uma função mais de acompanhamento aeronáutico. E esse que nós compramos, ele faz uma leitura completa, inclusive das nuvens baixas, ele te dá com mais precisão e antecedência. Ele está sendo fabricado nos Estados Unidos, em novembro a gente vai fazer lá a revalidação do contrato, em final de janeiro, comecinho de fevereiro, ele está no Brasil e nós queremos que até o início de março ele já esteja ativo. Né? E tem mais 9 barragens que os projetos estão concluindo, né? E vão começar as obras. Então é quase R$1 bilhão. Agora, esse é um desafio enorme, né? Que a gente está tendo todo dia, toda hora. Né? Mas a nossa Defesa Civil, tanto a de cada um dos municípios, quanto a Defesa Civil Estadual, e também houve uma participação importante da Defesa Civil Nacional, eles agiram com bom senso, com responsabilidade, informando, pedindo apoio, né? E para você ter uma ideia, eu recebi muitos telefonemas dizendo, olha, nós precisamos fazer uma campanha de agasalho. Vocês não precisam fazer porque ninguém pediu. Vamos fazer uma campanha de coleta de alimentos. Não precisam fazer porque até agora ninguém pediu. Porque houve uma antecipação na informação, todo mundo fez a sua parte, todo mundo cuidou e não houve aquela tragédia de outras enchentes, e até menor do que essa, que causava um enorme impacto. Então ela foi muito bem gerenciada. Né? Aí veio o frio, né? Que foi uma coisa incrível, com chuva, neve na serra, né? Já na primavera, né? Num momento assim, onde as águas estavam ainda altas. Então o tempo ficou louco, né? E deixou nós quase loucos também, mas a gente conseguiu sair bem desse processo.
O governo montou uma força-tarefa para atender também a população que foi atingida pela nuvem de fumaça em São Francisco do Sul. Como é que foi o trabalho lá?
Olha, foi nesse aspecto uma enorme surpresa. De fato, houve um incêndio, mas uma combustão química, né? Ali é 5 quilômetros fora do porto de São Francisco. E isso, ele exala uma nuvem muito ampla, muito grande, muito intensa, muito extensa, né? E com a cor avermelhada que assusta todo mundo. E eu recebi a notícia de madrugada, né? E a informação primeira é que aquilo era tóxico, né? Então, meu Deus, você imagina. Aí a gente acionou o exército, toda a nossa equipe do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, todo mundo foi para lá. O prefeito também tomou todas as medidas já na madrugada, isolou a área de 2 quilômetros, tirou toda a população, né? Claro, isso cria um transtorno enorme, gera uma insegurança muito grande, porque você não sabe direito, né? Depois ela é levemente tóxica, mas ela é mais oxidante. Então esse processo está em curso, ele está acontecendo, não é uma coisa fácil de resolver, são 10 mil toneladas que estão lá, a gente está tirando o material, afastando, seguindo todas as orientações técnicas. É uma coisa que tem que fazer dessa forma, né? Tentando levar segurança à população e agindo da forma mais rápida possível, mas com eficiência. Porque esse gás, ele isola um oxigênio, então isso tem um processo de combustão que tem que ter muito cuidado. E a nossa equipe está lá trabalhando com rigor, 24 horas, dando o máximo de si. Mas é um fenômeno realmente desafiador para nós e que tem que trabalhar dentro das normas, com muito rigor, com muita segurança, procurando estabelecer, assim, não um alarmismo, mas ao mesmo tempo falando a verdade, mostrando que existem riscos, que é um problema. E, claro, surgem muitas versões, mas o nosso aspecto é focar sobre orientação técnica e cumprir rigorosamente, o mais rápido possível, todas as ações que possam ser tomadas. A Prefeitura de São Francisco está de parabéns, foi muito ágil, todo mundo está integrado, o Exército, a Marinha, né, a Defesa Civil Nacional, todos os órgãos do Estado, bombeiro, polícia, né, trouxemos técnicos aonde nós tínhamos, né, em qualquer lugar do Brasil, a gente foi buscar, mandou deslocar para cá, fez tudo o que podia ser feito, mas o desafio continua até porque o fenômeno está ainda em curso.
Governador, Campos Novos, Abdon Batista, Joaçaba, Lages e Urubici vão receber 24 milhões pelo programa Juro Zero. O que isso representa de verdade para as pessoas daquela região?
Representa melhoria na qualidade de vida, né? São investimentos. As prefeituras hoje não têm mais capacidade de investimento. Então o governo do estado disponibilizou um recurso muito significativo em duas fontes. O Fundan, que eu já falei aqui, um dinheiro a fundo perdido, né? E esse outro é um empréstimo no Badesc, mas o governo do estado pagou o juro. Então as prefeituras têm um ano de carência, 3 anos para pagar, e esse dinheiro não vai voltar para o estado. Ele vai ficar num fundo para reemprestar para a prefeitura fazer obras emergenciais, obras importantes, obras que eles escolhem, né? É um posto de saúde, é uma escola, é uma pavimentação, é uma praça, enfim, eles vão escolhendo e o dinheiro está à disposição para fazer investimentos. Nós vamos ter muitas obras em cada uma das prefeituras do estado, são 295, né? E, claro, às vezes você cuida, e nós cuidamos aqui, como é nosso dever, das grandes obras, né? Dos acessos, das rodovias, dos hospitais regionais, mas às vezes uma obra pequena, né? Uma creche, um centro de convivência do idoso, uma praça, tem grande impacto na população e que as prefeituras não vão conseguir reunir esses recursos. Muitos vão usar para comprar máquina, né? Para melhorar as estradas, para melhorar a estrutura da prefeitura no atendimento da demanda da população. Claro que esse investimento também gera atividade econômica, gera emprego, gera renda, eu acho que todos ganham, né? Por isso a gente está muito satisfeito em poder ver esse projeto tendo êxito. A gente já assinou uns 15 convênios e agora vamos assinar mais 4.
Governador, o destaque de segunda-feira é a aula inaugural para os alunos do curso de formação de soldados. Quando que a população vai poder contar com esse reforço nas ruas?
Foi feito o concurso, né? Todos os 1.000 policiais, futuros policiais, têm curso superior, foram habilitados, aprovados no concurso público, bastante concorrido, né? Agora começa a aula inaugural, vai estar o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para dar a aula inaugural, mostrar a importância. A vida de um policial é um desafio muito grande, porque é uma carreira única, exclusiva, ele só tem esta atividade, né? E nesta atividade ele coloca a sua vida em risco para proteger a vida dos outros, da sociedade. Então é uma missão de Estado, de servir numa atividade muito desafiadora, muito complexa, de alto risco. E o curso, a fase de treinamento é 7 meses. Depois, no 8º mês, já há trabalho de campo acompanhado. E a partir daí, eles estão habilitados, né, para fazer o trabalho efetivo de policiamento em todo o estado de Santa Catarina. É o maior volume de soldados contratados ao mesmo tempo. São mais 1.000 em 3 anos praticamente 3 mil novos soldados para melhorar os nossos efetivos.
Governador, muito obrigado pelas suas informações e pela sua presença aqui no programa.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado.
Encerra agora mais um programa com a palavra o governador. Acompanhe as ações de governo pelo nosso portal www.sc.gov.br. Mande suas dúvidas e sugestões para o nosso Twitter, @govsc. Um abraço e até semana que vem.
Você acabou de ouvir o programa com a palavra o governador, uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria da Comunicação de Santa Catarina. Até a próxima semana!